sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. É um programa semanal em que estamos em diálogo com os ouvintes, com um ou mais convidados. Na apresentação convosco está João Santa Rita. Nós temos hoje um programa pré-gravado com um convidado do MPLA, mas antes disso vamos recordar aos ouvintes que, após o Angola Fala Só, que dura cerca de uma hora, podem ouvir as últimas da atualidade internacional, com o Iraque a ser o principal ponto de atualidade. Rebeldes islamitas estão a avançar sobre Bagdá, com o exército governamental a desmoronar-se através do país. E nós vamos ter uma reportagem sobre isso, com declarações do presidente Barack Obama. Vamos, claro está, a ter as últimas do Campeonato do Mundo de Futebol. México e Camarões estão em ação. Mais tarde temos um sensacional Espanha-Holanda e depois também o Chile-Austrália. Ontem tivemos o Brasil-Croácia, marcado por controvérsia, mas com controvérsia ou não, Brasil festejou a vitória. Mas há quem diga que o Brasil não convenceu. Isso mais adiante, na nossa programação, depois do Angola Fala Só, que, como dissemos, hoje é um programa gravado, foi gravado no Namibe.
Angola Fala Só.
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 Este é o Angola Fala Só. Nós hoje estamos a falar do Namibe, no sul de Angola. Temos esta bonita cidade entre o deserto e o mar. E nós vamos ter connosco agora aqui João Guerra, primeiro secretário do Comitê Municipal do Partido no Poder, o MPLA. Já tivemos aqui num programa anterior secretários de dois partidos da oposição, da Casa CE e da UNITA. E eu quero agradecer ao João Guerra ter vindo aqui. Pelo menos somos homólogos em dois nomes, João e José Bonerque. Eu quero agradecer-lhe ter vindo aqui ao nosso programa. Eu, antes de passar aqui, vá lá, aos ouvintes que estão aqui, eu queria começar por lhe fazer duas ou três perguntas, uma ou duas perguntas, na generalidade, para, vá lá, para lançar o debate. A primeira pergunta que eu lhe vou fazer é: como é que você caracteriza neste momento, em termos sociais e económicos, a situação aqui no Namibe? Pode-nos falar um pouco dos sucessos, dos problemas?
Muito obrigado, Sr. João Santa Rita. Em primeiro lugar, deixe-me agradecer e ficar contente pelo facto de o ver pessoalmente, porque só ouço a sua voz através da Voz da América e, portanto, hoje me sinto satisfeito pelo facto de o ver pessoalmente e poder estar sentado aqui nesta mesa ao seu lado.
Muito obrigado.
Bem, em termos de progresso em Angola, só não vê progresso em Angola quem não quer. Só não vê progresso em Angola aqueles que andam do lado do mal, aqueles que andam do lado das coisas que nunca vêem nada. O Sr. João Santa Rita pode percorrer do Namibe ao Lubango. Vá do Namibe ao Tomboa, vá do Namibe a qualquer parte de Angola e vai ver estradas novas, vai ver pontes novas, vai ver aquilo que se partiu deliberadamente e que o Estado de Angola está a construir e que o Estado de Angola está a fazer, criar condições sociais para todos os angolanos de Cabinda, Cunene e do Mar Oeste. Criar condições para as pessoas sem ver o credo religioso. Criar condições para as pessoas sem ver a sua condição política, social, económica. Angola trabalha para os angolanos. O governo de Angola trabalha para todos os angolanos. Eu convido o Sr. João Santa Rita. O senhor deve fazer este percurso, Luanda-Namibe, ou Namibe-Luanda, de avião. Faça-o de carro. Vai ver a quantidade de postos médicos que existem em tudo o que é canto. Angola está a criar condições para que no ano de 2015 os objetivos de desenvolvimento do milénio sejam bem taxados. O senhor vai a qualquer local de Angola, o senhor vai encontrar postos médicos, centros de saúde, todos eles em condições para que Angola possa dizer que os níveis da mortalidade materna, neonatal e infantil estão a diminuir. Só não vê quem quer. Só quem não quer ver é que não está a ver o desenvolvimento. É claro que o Sr. João Santa Rita pode crer que aquilo que aconteceu até 91, os problemas que vivemos até 91, chegamos a um bom entendimento. Fomos às eleições. A senhora Margarida Anstey disse claramente: eleições livres e justas. Alguém lembrou-se de partir Angola, aliás, reduzir Angola a pó, era esta a expressão, sumalizar Angola, reduzir Angola a pó. Reduziram, de facto, até algum tempo, reduziram, partiram, destruíram. Querem falar de mortes? Estão-se a esquecer Jamba Mineira? Num dia, quantas mortes? Estão-se a esquecer o comboio? Estão-se a esquecer das crianças da DPP? É preciso, Sr. João Santa Rita, e quero lhe pedir este favor, que a Voz da América passe, de facto, determinadas expressões em que nós, do nosso lado também, o dissemos claramente à Voz da América. Portanto, a Voz da América tem que ser clara, tem que pôr os pontos nos is e os traços nos t's. Tem que pôr as coisas conforme elas são claríssimas. De forma a que quem ouve a Voz da América em Moçambique, em Macau, em qualquer outro lado, quem sintoniza 15.30 e quer ouvir, tanto é preciso que aquilo que nós dissemos também, ela possa ser ouvida por todos, que todos possam tanto estar por dentro daquilo que se faz em Angola. Sr. João Santa Rita, vá aqui ao Iona. Eu lhe convido a fazer esse percurso de 300 e tal quilómetros de estrada batida, estrada difícil, e o senhor vai ver o que é que o governo tem lá feito. A escola para o povo Moimba, o posto médico, as condições para que a polícia possa trabalhar, as condições para que aqueles que gostam de fazer o abate aos animais, não temos elefantes em grande quantidade no Cuando Cubango. Por quê? Qual é a razão de nós não termos lá esses elefantes no Cuando Cubango? Quem é que andou a massacrar? Quem é que andou lá a partir? Quem é que andou lá a destruir? Portanto, são coisas que ficaram assinadas em 2002 e que não é bom nós estarmos constantemente a tocar nesses aspectos. Vamos tocar nos aspectos do desenvolvimento. Vamos fazer com que Angola seja, de facto, um país bom para todos os angolanos. Aquilo que Sua Excelência Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos, tem dito de viva voz para que todos nós desfrutamos desta Angola rica, desta Angola boa para todos.
João Guerra, obrigado. Olha, obrigado por ter vindo. Eu tenho a dizer, antes de passarmos ali aos ouvintes, que muitas vezes o que eu sinto desde que comecei a fazer, vá lá, a parte do nosso programa dedicado à Angola, é que muitas vezes nós temos extremas dificuldades em ter gente, vá lá, ligada ao MPLA, ao governo, em aceder. Mesmo, às vezes nem é a vir a programas completos, é a responder a acusações, é extremamente difícil muitas vezes ter esse acesso, mas de qualquer maneira eu agradeço-lhe aqui a sua presença e nós lutámos por isso e ainda bem que veio. Mas eu
antes... Sr. João Santa Rita, deixe-me só lhe dizer o seguinte, eu sou um assíduo ouvinte do seu programa, principalmente o programa Angola Fala Só, fala Samacuva, fala Bonga, fala Rui Falcão, Faga, falam todos e falam só. Não é essa a sua expressão. Pois é, mas eu tenho pegado no meu telefone e tento ligar milhares de vezes, nunca consigo. Esse é que é o problema. O que quero dizer que, Sr. João Santa Rita, estamos a conversar e quero lhe pedir mais uma vez que aquilo que eu estou-lhe a dizer passe mesmo na Voz da América. Porque toda a gente, certeza absoluta que... quero ouvir este programa, nem que seja uma hora, deixe lá. Mas nós tentamos várias vezes, não para contrariar ninguém, para dizer a verdade, para sermos claros como a água, dizermos as coisas que elas são. E por isso é que esse povo, por isso é que Angola, por isso é que os angolanos, quando é a hora de cada um vir mostrar aquilo que tem para dar, aquilo que tem para fazer para os angolanos, por isso é que o povo vota no MPLA, porque tem confiança no MPLA. Porque nós dissemos a verdade, viemos aqui, não viemos aqui procurar... Enfim, deixe-me lhe dizer o seguinte. Sua Excelência, sou Presidente da República, venho ao Namibe, e alguém lembrou-se de que é o João Guerra, como administrador municipal no Tomboa durante 14 anos, que tenho um amor extraordinário por aquela população, alguém lembrou-se de vir dizer numa reunião que eu tirei moimbas dentro de um hospital. Fiz lembrar essa pessoa. Oh, senhor, pá, a pessoa em que você está a dizer, eu convivi com ele durante 14 anos, pá, minta lá um pouco mais baixo. Está a ver, Sr. João Santa Rita? Nós temos que ser verdadeiros. Eu não lhe posso, não posso, senhora, não posso vir não dizer coisas aqui.
Eu vou lhe dizer o que é que se passa.
Que não são verdadeiras, Sr. João Santa Rita. O senhor desculpe lá este... debate consigo, sim. Mas a verdade é esta.
Eu quero dar aqui a oportunidade aos ouvintes, mas deixe-me dizer, quanto aos números, eu não sei o que é que se passa, mas vou chamar a atenção às pessoas que tomam atenção disso. O que se passa é que temos centenas de pessoas a darem os seus números. E, portanto, não sei se é má sorte, mas eu vou investigar isso. Eu tenho aqui o ouvinte Eduardo Manzaila. Manzaila.
Obrigado pela palavra. Gostei muito porque chegou o nosso silêncio, as nossas silências que estão a dirigir nossa província. Eles conhecem a dificuldade que nós temos. Eu estou aqui no Namibe há 26 anos. E todo mundo me conhece aqui, até o seu João Guerra. Só silêncio, sou administrador, sou o João Guerra. Me conhece. Já fiz o trabalho dele uma vez. Eu me conheci há muitos anos, que ele trabalhou muito aqui no Namibe, na província, depois foi para o Tomba. Eu reconheço o esforço dele. Mas outra coisa que eu reconheço, que eu, há 26 anos, que eu reparei a geleira dele, fui o mestre mais conhecido aqui no Namibe, que todo mundo me solicitava, até o seu governador, o seu Chirimbimbi, todos me conheciam, que eu sou o único mestre que era mais conhecido, procurado.
Sim,
hoje eu fiquei
é
sem emprego. Hoje eu fiquei sem emprego porque os chineses e outros estão a invadir o nosso mercado. E eu queria fazer uma pergunta. Será que o governo... Eles estão a dizer que em Angola há paz, há democracia, há tudo. Nós estamos a desenvolver, eu reconheço, né? Mas será que eu que sou antigo, conhecido, que eles me conhecem, estão a me ver, andar sem trabalho. Será que isso, eu posso elogiar que o governo está a trabalhar bem? Eu acho que não. E além de mim... Tem outros miúdos que eu formei, muitos aqui, que estavam sem trabalho. E nós não reconhecemos que o governo está a trabalhar. Porque quando nós moremos à fome nossos filhos, tem muitos filhos aqui no Namibe, que não têm de comer, porque não têm mais trabalho. E estão a ver muitas obras, prédio, quilamba, tudo estão a ser construído. Eu não reconheço que o governo está a trabalhar. Isso que é a minha parte. Eu queria saber o que é que pensam os nossos entidades superiores sobre isso.
Muito obrigado.
Sim, obrigado.
Sim, senhora. Mais uma vez vou pedir aqui ao senhor João Santa Rita para não me cortar e dizer aquilo, na voz da América, o que eu vou dizer aqui. O senhor sabe que entre os europeus houve a Segunda Guerra Mundial. Sabe, não é? Pois, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os europeus prepararam um plano Marshall, para poder recuperar a Europa. Angola, o nosso país, quando terminou a Guerra de Destruição... Quando terminou a Guerra de Destruição, e não vale a pena a gente escamotear aqui, porque a gente sabe quem é que destruiu Angola, você como eu e todos aqui presentes o sabemos perfeitamente, Angola pediu uma coisa chamada Conferência de Doadores, a ver se os países ricos ajudavam Angola a sair desse sufoco, sair dessa dificuldade. E precisamente o único país que nos deu a mão é precisamente a China. Você acredita que a cidade de Quilamba, nós seríamos capazes de sozinho fazer aquela cidade? Você acredita que o caminho de ferro de Moçambique, caminho de ferro de Benguela, caminho de ferro de Luanda, nós sozinhos seríamos capazes de fazer? Você acredita que essas milhares de pontas que existem por Angola inteira, nós sozinhos seríamos capazes de fazer? Você sabe perfeitamente que Angola vive de dois produtos, petróleo e diamante. A outra nossa riqueza, praticamente, ela foi completamente destruída. Veja lá se o caminho de ferro, do caminho ferro mineraleiro, o porto mineraleiro de Moçambique, tivesse a trabalhar. Você sabe quantos empregos diretos dava aquele caminho de ferro? Davam 3 mil empregos diretos. 3 mil diretos. Contando com que eu tenha só 5 filhos. Contando que eu só tenha 5 filhos. O senhor sabe tão bem como eu que nós não tínhamos outra alternativa a não ser ir buscar um país que nos pudesse ajudar. E agora mesmo, durante esta semana, o senhor veio aí o primeiro-ministro chinês, vir oferecer maiores oportunidades, quer de formação, quer de reconstrução de novo. O primeiro trabalho que nós fizemos foi precisamente mobilizar essa nossa população toda para se esquecer dos traumas da guerra, para se esquecer dos beliscos. Estamos aqui a querer vir dizer algo que alguém disse no tombo com relação à minha pessoa, mas deixe-me parar por aqui. Hein? Alguém que disse algo no tombo com relação à minha pessoa. E se quem está a ouvir a Voz da América na sexta-feira vai se recordar perfeitamente o que é que ele disse no tombo, que é para não dizer aqui, para não ser claro aqui. Amigo Masaíla, não diga essas coisas, ainda bem, e muito obrigado pela consideração que o senhor tem por mim. Eu sou do povo, vim do povo e continuo a trabalhar para o povo.
Pronto, muito obrigado. E agora temos o ouvinte Carlos João Ferreira Broas.
Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por vir, senhor administrador. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor falou aqui de construção de escolas, estradas e hospitais, não é? E falou que Angola está a desenvolver-se. Eu queria que o senhor me fizesse a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Queria saber o que é que significa isso. É a primeira pergunta. A segunda pergunta, falou aqui de situações em que levaram o país à destruição, como a guerra. E lembro-me eu que numa fase da guerra, a UNITA ficou incapacitada de continuar. Então, quem foram as pessoas que bombardearam Uambo e outras cidades? Faz favor.
Sim, senhora, Uambo e outras cidades. Deixa-me lá partir por esta. Recorda de alguma coisa que tenha sido bombardeado no Uambo? É capaz de me dizer alguma coisa que tenha sido bombardeado no Uambo? É capaz de diferenciar entre o caminho, entre o comboio ali em Luanda, em que num dia mata-se centenas de pessoas? Zenza de Tongo? Esqueceu-se disso? Ou a sua memória... Epa, fico por aqui. Hã? Oh, senhor. Isto tudo está encerrado em 2002. Acabou, está encerrado. Não sonha mais com o diabo. A partir de 2002, que estes problemas acabaram. Acabou, não tem mais.
Dura a distância. E eu deparo com esta situação muitas vezes. É que a guerra acabou em 2002, portanto já lá vão 12 anos. E parece-me que as pessoas continuam ainda muito em quem fez, quem não fez, você fez, você não fez.
É, deves ir para o crescimento e desenvolvimento que ele perguntou. Está aí procurar as bruxas. Está aí procurar quem queimou as crianças, quem jogou as crianças na fogueira. Deixe lá as fogueiras que já passaram muito tempo, pá. É saber quem queimou as pessoas na fogueira, quem não queimou, se jogou crianças, se a criança que estava viva voltaram a jogar na fogueira. Não procure mais essas coisas, não magoa as famílias. Não volta a magoar as famílias. Fale de coisas boas. Desenvolvimento. Então nós todos não queríamos que essas fábricas, que viessem mais fábricas, como a fábrica de tomate. Já foi ver a fábrica de tomate que está a ser construída no Giraúlo? Já reparou que os camponeses que têm toneladas e toneladas de tomate que deitam fora, vão deixar de deitar fora porque está lá uma fábrica para fazer a pasta de tomate? É isso que nós queremos. Já foi ver a fábrica de aproveitamento da azeitona que está a ser feita no Giraúlo? É isso que nós queremos, para pegar naquilo que é a produção do camponês e transformá-la. Podermos, é claro que não vamos conseguir combater a produção industrializada da Europa, nem pensar nisso, porque ou não tem a água, ou a energia não chegou, ou ele utilizou o grupo gerador, gastou o óleo, gastou os combustíveis, etc, etc. E isso, de facto, vai fazer com que os níveis de produção, no fim do dia, sejam mais caros. Já fui visitar ali, sem propaganda aqui de ninguém, já fui ver o aviário ali do senhor Helder Albuquerque, a quantidade de pintainhos que saem, a quantidade de ovos que saem. Então você acha que isso é o quê? Acha que isso é brincadeira? Já foi ver os esforços que o senhor Mário Carqueja, e aproveito o senhor João Santa Rita e o senhor ir lá visitar a forma que está a ser processado o caranguejo, conforme ele sai do barco, conforme ele vai pelas esteiras, conforme ele vai para o sítio de processamento, conforme ele é devidamente tratado, vai para a caixa, vai para o frio. Então você acha que isso é o quê? Já foi ver aquilo que o Ministério das Pescas neste momento está a fazer no Tomba, as câmaras de frio para o melhoramento e o processamento do peixe. Não, você se esquece que a província do Namibe até 73, 74, e 4 fins de 74, 800 mil toneladas. Está a ouvir bem? 800 mil toneladas transformadas. 90% dessas 800 mil toneladas foram transformadas aqui. Quem transformou? Foram os angolanos. Os portugueses eram um, dois, ou três, ou quatro, ou cinco. Eram os donos. Esses prédios aqui, quem construiu? Foram os angolanos. Ou se esqueceu disso?
João Guerra.
Então, Guerra, queres que é beijinhos? Tu me matas, eu te dou um beijinho. Oh, é como?
João Guerra, olha, eu tenho aqui mais ouvintes, mas eu antes de passar aos ouvintes queria levantar aqui uma questão, porque nós temos aqui diversos veteranos de guerra e eles no programa anterior, com os dirigentes da oposição, queixaram-se amargamente da situação deles, de que muitos deles não recebem pensões e que eles já teriam falado com o governador Rui Falcão sobre a questão. O governador lhes disse que, portanto, estavam a ser efetuadas medidas para resolver essa questão, mas que nada foi feito e que muitos deles continuam em situações dramáticas. Eu não sei se poderia, talvez por eles estarem aqui, se poderia talvez falar sobre essa questão um pouco, se for do seu pelouro.
Bem, meus caros companheiros, antigos combatentes, vocês sabem perfeitamente que há uma abertura grande no sentido de tentar resolver esses vossos problemas. Vocês não são um, não são dois, nem são três. E tenho plena certeza que este problema dos antigos combatentes não se vai resolver na Voz da América com o Sr. João Santa Rita. O Sr. João Santa Rita hoje está aqui, possivelmente amanhã esteja nos estúdios lá nos Estados Unidos da América, num estúdio bem, com muito bom ar-condicionado, num carro com bom ar-condicionado, num hotel de 5 estrelas. Esse assunto vamos resolvê-lo no sítio próprio. E sítio próprio é governo, para se discutir estas questões. E os senhores não vão dizer que, se têm o cartão, de certeza que recebem uma pensão. Agora, podem é dizer que a pensão não seja suficiente para poder fazer os gastos das necessidades que nós temos no dia a dia. Ah, isso está bem. Agora que vocês têm sido atendidos, que há uma atenção grande para vocês, essa é uma verdade. A verdade também é seja dita, né? Nós devemos ser o país no mundo onde os antigos combatentes aumentam todos os dias. Portanto, daqui um bocado, aquele jovem que está ali de 20 anos também é antigo combatente e é general. Combateu aonde? Onde é que ele esteve? 20 anos. Combateu em qual sítio? Então, acho que não é na Voz da América que a gente vai resolver esse problema. Esse problema resolve-se conversando com as pessoas, resolve-se levando as questões ao senhor ministro, levando as questões ao seu diretor provincial. E acredito que se os senhores amanhã forem à administração municipal terem comigo, podem ter a certeza absoluta que eu vos atendo com muito gosto. Volto-vos a repetir, eu sou do povo, vim do povo e continuo com o povo. O meu partido, o MPLA, Partido da Solidariedade, da Democracia, do respeito pela dignidade da pessoa humana, continua sempre pronto para resolver esses problemas. Por isso é que nós somos um só povo, uma só nação. Nós não dissemos que somos um só povo, uma só nação, por dizer, não. Somos de facto isso.
António Carlos Pinto, faça favor.
Muito obrigado por conceder a esse tempo. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor João Guerra.
Sim, sim.
Você está aqui para responder para o MPLA ou para o governo? Essa é a primeira minha pergunta, porque o MPLA é um partido, o governo é outro, é para nós todos. A segunda pergunta, não há dúvida que Angola de facto está a ser construída, e nós todos estamos a ver. Angola está a ser construída, sim senhor, mas a quem beneficia a este desenvolvimento que Angola está tendo? É os verdadeiros angolanos, hoje imigrantes angolanos? A terceira pergunta, quando se toca-se numa reconciliação nacional, se toca-se do passado, automaticamente não há reconciliação, não há unidade nacional. Quando o irmão João Guerra toca logo que quem partiu as coisas aqui, nós todos conhecemos. O do que nós conhecemos de facto, quem partiram as coisas aqui em Angola, em fase da guerra, são dois partidos. Porque o outro foi buscar uma nação, o outro também foi buscar uma outra nação. O outro foi buscar os cubanos e soviéticos, o outro foi buscar o sul-africano. Então, são esses que partiram as coisas e que os angolanos não vão pedir conta, porque aquilo já é ultrapassado. São essas minhas duas preocupações, mais ou menos, que eu quero saber.
Ora, o senhor é pai de certeza absoluta. O senhor foi filho de certeza absoluta. Os seus filhos amanhã serão pais de certeza absoluta. Ora, se você me perguntar se isto é garrafa de plástico, vou lhe dizer que é garrafa de plástico. Ora, se você quiser que eu lhe diga duas coisas, eu lhe digo as duas coisas. Não há aqui dificuldade nenhuma. Você quer que eu fale do MPLA? Eu falo do MPLA. Você quer que eu fale do governo? Falo do governo. Quem é de boa gente tem que se sentir. Aquilo que o senhor quiser que eu lhe diga do governo, lhe disse aqui. O senhor amanhã vai ao meu gabinete, pode ter a certeza que eu lhe pego, ponho no carro e vou consigo tratar das questões ligadas aos antigos combatentes. Se é que o senhor se referiu aos antigos combatentes. Este governo trabalha com transparência. Esse é o governo de todos, trabalha para todos os angolanos. Imigrantes angolanos, o senhor como angolano tem que fazer alguma coisa para denunciar isso. Vá ter ali com o diretor dos serviços de imigração e fronteira e não vá lá dizer para depois ir partir a fonte é o senhor não vai lá para ir partir a fonte. Se o senhor conhece alguma coisa, o senhor vai lá. Estão a entrar por onde? Pela Baía das Pipas, pela Baía dos Tigres, estão a entrar pela, sei lá, pela Lucira, estão a entrar por onde? Isso vai acontecendo um bocadinho ali da Líbia para a Itália, vai acontecendo um bocado ali da Líbia para a Itália, de alguns países aí africanos para a Itália, isso vai acontecendo. Agora aqui, epa, se o senhor está a dizer isso, epa, eu lhe agradeço e diga onde é que esses barcos estão a atracar, como é que essas pessoas estão a vir, não é perseguir ninguém. Nós vamos realizar o censo e, mais uma vez, vai me fazer voltar por aquilo que eu dizia há bocado. Enquanto outros estão contentes com o censo, para que se possa pôr em evidência Angola 2000-2025, sabermos quantos somos, quantas casas são, o que é que devemos fazer, aonde é que devemos aumentar a água, onde é que devemos aumentar a energia, os outros estão a dizer que não vamos fazer censo. Faz coisas boas, está mal feito. Agora vai fazer censo, está mal feito. Alguém foi a Bibala aí a coisa de duas semanas ou quê? Dizer ao povo para não aderir ao censo. É verdade isso? Você acredita num angolano? Não é possível. É impossível. Então você quer saber quantas pessoas somos para ver se a gente vê onde é que falta escola, onde é que falta água, onde é que falta energia, onde é que falta hospital. Você vai dizer que não faz censo. Não acredita no censo. Está a ver? O amigo é que está a me fazer recordar essas coisas. Reconciliação. Reconciliação não é feita. Viu aquele abraço do general Camurteiro ao general Armando da Cruz Neto? Viu aquele abraço amável? Costuma ouvir o general Camurteiro a falar? Hã? Está a contribuir para Angola? Então não está ali a reconciliação patente? Quando se dirige aos outros, dirige com respeito, com dignidade, com princípios. Eu passo pelo senhor, cumprimento o senhor, não sei se o senhor era do partido A, B, C ou D. O importante é que com o seu gesto, andar para frente, o senhor faça Angola a melhorar para os nossos netos, para os nossos filhos. Faça com que Angola, quem venha visitar Angola, quem entre aqui no nosso território, sinta que nós estamos a fazer alguma coisa. Quem entra aqui no Namib não vê que está-se a trabalhar aqui. Convido o senhor João Santa Rita para a noite ir lá no Bagdá, lá no fundo do Bagdá, ir lá no 5 de Abril, lá no fundo do 5 de Abril. Vai ver a energia elétrica, está lá na casa do cidadão, casa de chapa. É claro, queríamos que a água estivesse lá também, mas é preciso mobilizar recursos. As necessidades são grandes, os recursos são parcos. Amigo, não diga isso. Nós veneramos todos esse grande ícone da política africana, Nelson Mandela. Sanjoma, Namíbia, tornou-se independente. A pancada que levaram ali Mavinga. Foram no papel, vamos assinar, chega. Eleições livres e justas, Nações Unidas. Não foi algum dirigente angolano que disse isso, as Nações Unidas. Eleições livres e justas.
Quero lembrar uma coisa que disse o presidente. Quando houve esses acordos, disse que não houve nem vencido.
Nem vencedores.
Agora,
obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Não me ouviu isso da minha boca, nem há de ouvir. Estou lhe a falar Mavinga, para que a Namíbia se tornasse livre. Não estou lhe a dizer que em 2002 houve algum vencedor. Em 2002 houve reconciliação nacional. Todos nós aqui vimos a África e o mundo, aquele abraço fraterno entre os nossos Camurteiro e o general Armando da Cruz Neto. A África e o mundo. Ouviu mais algum tiro de lá até aqui? Não tem mais, acabou. Acabou, nunca mais vai haver.
Portanto, esta é a Voz da América. Nós estamos hoje a transmitir da bonita cidade do Namibe, no sul de Angola. Nós estamos a transmitir em 1530 kHz e também em 15.760 e 13.630. E eu quero lembrar aos ouvintes que hoje não há telefonemas, mas em futuros programas, quando nós anunciarmos, continuem a mandar os seus números de telefone para poderem ser contactados. Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos a entrar na segunda meia hora do programa Angola Fala Só. Hoje, como ouviram, estamos com um programa pré-gravado. Foi gravado na bonita cidade do Namibe, como audiência ao vivo. Antes de continuarmos, vamos ver as notícias a esta hora. Vamos começar com a situação no Iraque. Falando na Casa Branca, o presidente Barack Obama reiterou que os Estados Unidos estão a avaliar todas as opções, incluindo a ação militar, mas que não vão enviar tropas para o Iraque. Obama apelou aos dirigentes iraquianos para porem de lado as suas diferenças para tentar resolver a crise que classificou como um aviso. Militantes islâmicos continuam a capturar território no Iraque. Entidades oficiais indicam que os militantes capturaram as localidades de Jalawala e Sadia, na província etnicamente dividida de Diyala. Os elementos do Estado Islâmico do Iraque e do Levante já tinham capturado a maior parte do norte do Iraque e estão a avançar sobre a capital, Bagdad. O presidente dos Estados Unidos indicou estar a encarar a totalidade de opções para responder ao agravar da crise no Iraque. As forças de segurança da Ucrânia ganharam controle de Mariupol, uma cidade portuária na região de Donetsk. O ministro do Interior, Arsen Avakov, disse que forças ucranianas colocaram a bandeira do país na Câmara Municipal durante o dia de hoje. Separatistas pró-Rússia em Mariupol disseram que 5 dos seus combatentes morreram em combate. Ontem, separatistas na cidade de Donetsk disseram que uma carrinha usada pelo líder separatista Denis Pushilin explodiu nessa cidade. 3 dos seus guarda-costas ficaram feridos. Os rebeldes disseram que Pushilin não estava no veículo quando a explosão ocorreu em frente a um edifício ocupado pelos separatistas. Por outro lado, ainda ontem, o ministro do Interior da Ucrânia acusou a Rússia de permitir que uma coluna de blindados, incluindo 3 tanques, entrassem na Ucrânia através de um posto fronteiriço controlado pelos rebeldes. Um porta-voz do presidente, Petro Poroshenko, disse que este contactou o presidente russo, Vladimir Putin, a quem disse que o incidente era inaceitável. Agentes federais americanos disseram que 15 homens somali-americanos partiram recentemente para a Síria para se juntarem a militantes islamitas que combatem para derrubar o presidente Bashar al-Assad. O presidente do Sindicato Sul-Africano dos Mineiros revelou que o grupo aceitou, em princípio, uma nova tabela salarial, o que pode levar ao fim da greve que paralisou durante meses a indústria. E antes de voltarmos ao Angola Fala Só, que como eu disse foi gravado no Namibe e que temos como convidado o João Guerra do MPLA, vamos ver aqui as notícias do desporto, pois estamos em Mundial de Futebol. Neste momento estamos no intervalo do jogo entre o México e os Camarões. É um jogo do Grupo A a ser disputado na cidade do Natal e com uma chuva muito pesada, chuva mesmo tropical. E tal como aconteceu no primeiro jogo, este jogo também está a ser marcado por controvérsia da arbitragem. O México teve 2 golos anulados na primeira parte e se um deles pode ser, vá lá, de caráter duvidoso, o outro, pelos vistos, foi um golo bem claro que foi anulado por fora de jogo. O México com 2 golos anulados na primeira parte por fora de jogo, um deles não havia fora de jogo. Portanto, se o primeiro jogo foi marcado pela controvérsia por um penalti concedido ao Brasil, este já tem também a sua própria controvérsia. Este é um jogo que o México entrou a dominar. Os Camarões pareciam não ter resposta. Isto, portanto, estamos ainda no intervalo. As equipas estão agora a regressar ao retângulo de jogo. Depois, a cerca dos 20 minutos, os Camarões estabilizaram um pouco. Samuel Eto'o perdeu uma oportunidade flagrante de golo. Mas o México, no final da primeira parte, estava mais uma vez a dominar a partida. Hoje temos mais 2 jogos. Temos um sensacional Espanha-Holanda. É a repetição da final de há 4 anos atrás, quando a Espanha venceu por 1-0 com o golo de Andrés Iniesta. E ainda nesta equipa de Espanha ainda estão muitos dessa equipa que venceu o Mundial de 2004. Temos Sérgio Ramos, Cesc Fàbregas, Xavi Alonso. Do lado da Holanda, claro está, temos jogadores como Van Persie, Schneider, Aaron Robben, que é sempre uma dor de cabeça do lado direito. Este deve ser um bom jogo. Mais tarde temos outro jogo, Chile-Austrália. Ontem, Fred pode não ter mostrado ser um grande jogador, mas é um grande mergulhador. Foi ele que caiu subitamente dentro da área, dando um penalti ao Brasil quando o jogo estava empatado a uma bola. O Brasil acabou por ganhar por 3-1, mas foi um Brasil que não convenceu. É o Angola Fala Só e nós temos connosco hoje João Guerra, primeiro secretário do Comitê Municipal do Namib, do MPLA, portanto, o partido no governo. Eu tenho aqui mais dois ouvintes, Oséias Manuel Cachinde.
Só será possível, porque não basta nós termos que assinar só nos papéis. Não basta só assinarmos e por vezes nos cumprimentarmos bom dia. O que é mais importante é daquilo que aconteceu, se calhar pela minha idade, não vi tão forma como que lá foi, mas as pessoas contaram-nos. Mas o que mais importante é que nos temos de ter em conta é de que as pessoas se cumprimentam e se esqueçam daquilo que um dia aconteceu.
Vou-lhe bater palmas, meu amigo. Vou-lhe bater palmas, eu próprio estou-lhe a bater palmas.
Porque se nós continuarmos com esta situação, acho que estaremos um dia a voltar na Angola, que nós não queremos, como bem tanto tempo que o senhor João Guerra acabou de falar. Quero uma Angola progressiva, uma Angola em que está em fase de crescimento. Mas agora, uma situação que me preocupa é a forma como o senhor expôs o problema dele. Diz que era um senhor empresário que agora acabou de perder o emprego em função, até o termo que ele usou, dos estrangeiros que estão a partir por Angola, e identificou a situação dos chineses. Ok, isto é muito preocupante, visto que Angola deve priorizar os seus cidadãos internos, que estamos a falar dos seus cidadãos próprios angolanos, que somos nós. Então, na situação da política de Angola, eu acho que existe a política de micros e pequenas médias empresas, e dessas pequenas médias empresas, então, deveria-se ter um protecionismo, pelo menos, apesar que alguns economistas dizem que o protecionismo, por vezes, prejudica o consumidor, na situação de nós protegermos as empresas mais grandes e invadirem os próprios empresários de Angola, estaremos a acabar por ser engolidos. Mas por aqui, deveríamos dizer, é a nossa família própria que estará a perder, visto que os estrangeiros até vêm com uma mão de obra muito barata e que acaba por dificultar nós como angolanos. Eu gostaria, na situação desta do senhor que acabou aqui de dizer, que se põe em patente, porque isto é uma verdade, que até gelado, coisa simples, uma situação de tirar cópia ou negócios mais pequenos, são feitos por estrangeiros. Acho que se nós optarmos por um pequeno protecionismo nisso, acho que acabaremos por termos uma Angola cada vez mais melhor e cada vez mais rica, na qual se refleta na população. Muito obrigado.
Não sei se tem um comentário, era mais um comentário.
O que é que eu vou dizer? Já aplaudi o jovem, não tenho nada para dizer. Estou plenamente de acordo com aquilo que ele acaba por dizer aqui, porque não sei se serei muito correto dizer que muito obrigado, meu caro jovem, porque você está a pensar mesmo em Angola, está a pensar mesmo no desenvolvimento. Portanto, o que eu posso dizer ao senhor que levantou esta questão relativa à empresa dele que foi abaixo, etc., não é? E que não conseguiu evoluir porque começaram a aparecer outras nacionalidades que vão arranjando geleiras, etc. Tem é que criar sinergias, criar forças, de forma que possa ser mais célere e o trabalho dele possa ser com melhor qualidade do que aquele que está-lhe a tirar o pão. Isso acontece normalmente quando, de facto, nós somos mecânicos, ou somos pedreiros, ou somos serralheiros, ou uma outra profissão qualquer, e que o nosso trabalho não seja tão perfeito como o outro, né? E nós vamos à procura de melhor profissional que nos arranje o nosso carro com melhor precisão, arranje, enfim, o nosso gradeamento ou a nossa porta ou algo assim parecido. O que eu posso dizer aqui ao Sr. Mazaíla é que, dentro das minhas possibilidades, aquilo que eu lhe possa ajudar em termos de apoio ao microcrédito, pode contar comigo que vou lhe ajudar. Mais uma vez, agradecer ao jovem Cachinde pelas palavras que dirigiu aqui. Fico contente com aquilo que aqui disse.
Pronto, olha, parece que temos mais tempo para mais um, não? Emiliano Muncapi, é?
Gostava de agradecer a maneira sábia como as respostas foram respondidas da parte de Sua Excelência, Sr. João Guerra, a dizer que o dia 4 de abril de 2002 entra definitivamente na história de Angola como um dia em que calou-se definitivamente o ribombar dos canhões. De lá para cá temos vindo a ouvir e as instituições de direito fazer o seu trabalho naquilo que concerne a construção do país. Sofremos um período de desminar o país. Parece-me que o verdadeiro desafio prende-se sobretudo com o facto de desminarmos os nossos corações, nós. Esse tapete, esse tecido humano, é comemorado como um dia de reconciliação nacional. Sua Excelência, o Sr. João Guerra falou aqui do dia da paz e da reconciliação nacional. Mais do que procurarmos culpados sociais, como filhos deste país, devíamos esquecer a culpa coletiva, naturalmente. Será que é justo falar de reconciliação nacional e fizermos ainda um discurso mencionarmos quem destruiu o quê? Estamos a falar de reconciliação nacional. Vamos desminar os nossos corações. Se continuamos com esta mina no nosso coração, um dia ela possa vir explodir. Então, gostaria aqui apelar, pedir, perguntar ao mesmo tempo. É justo falar de reconciliação nacional quando ainda fizermos menção quem destruiu o quê? Quem fez o quê? Estamos a falar de reconciliação nacional. Afinal de contas, o que é reconciliação nacional quando ainda apontarmos, procuramos saber os culpados sociais? Quem destruiu o quê?
Pronto,
Caro amigo, repito a mesma coisa. Eu estava ali sentado e vou pedir outra vez ao Sr. João Santa Rita que a Voz da América passe, na verdade, aquilo que eu estou aqui a dizer. Eu estava ali sentado, quietinho, a ouvir. Aquilo que eu estava a ouvir, estou a dar resposta aqui. Amigo Emiliano, eu vou te cutucar na tua casa e você fica quieto. Ah, amigo Emiliano, eu vou na sua casa, pumba, uma pancadaria na sua esposa. Você fica a ver, a bater a sua esposa. Amigo, repare só. Ponha só isto, né? Veja só, todos os 4 de abril, quem são as pessoas que marcham a favor do 4 de abril e gritam, viva a paz, guerra nunca mais. Viva a paz, guerra nunca mais. Próximo 4 de abril, fica atento. E você vá à marcha e você vai ver, olha para a cara das pessoas que estão lá no 4 de abril e você vai ver quem são as pessoas que estão no 4 de abril. A dizer que esquece isso. Estou-lhe a repetir, jovem, pá. Esquece lá essas coisas, pá. Se a gente fala isso é porque você está a cutucar. Se você não cutucar, ninguém vai te falar sobre isso. Vamos falar do desenvolvimento, vamos falar de pontes, estradas. Eu não conheço essa zona de desenvolvimento com Zabengo. Tenho ido a Luanda várias vezes e, por acaso, nunca fui lá. Confesso, nunca fui lá ver aquelas fábricas que estão lá a trabalhar. Chapas. Hoje essas garrafas já são lá feitas aquele pedacinho assim que entra lá num sistema e depois isto levanta. Nunca fui lá a tal centro que se faz a reciclagem do lixo. Nunca fui lá ver aquilo. Mas quantos milhões de dólares custa aquilo? Transformar o lixo de novo para que ele possa ser reutilizado. Recolher, reutilizar. Qual é o valor daquilo? Qual é o valor dessas barragens? Qual vai ser o valor dessa base eólica, Sr. João Santa Rita? Aqui no Tomboa, na zona aqui, em cima do, do tombo, quem vai para a Ponta Albina, vai ser colocado ali um sistema eólico de 200 megawatts de potência. 200 megawatts de potência! Quanto é que custa um projeto daqueles? É isso que nós temos de falar. Para haver desenvolvimento é preciso haver energia. Está lá um projeto a ser... O senhor vai lá, vai encontrar, estão lá as bases a fazer o estudo dos ventos, jovem. Pega no carro, vai ver. Quanto é que vai custar a barragem de Baines? Mais 200 megawatts de potência. Ali dos lados do Iona. Fazer a transportação daquela energia por essa Angola inteira, pá. Aquilo que eu vi falar aqui, porque democracia, ué. Você quer mais democracia? Folha 8 escreve do Presidente da República conforme quer e bem apetece. Hã? Na rua cada um fala do Presidente da República conforme quer e bem apetece. Hã? Quer mais democracia que isso? Voz da América, quem que não ouve Voz da América aqui? É possível fechar é possível fechar? Como é que se faz isso para poder fechar, para ninguém ouvir Voz da América? 15.30, eu todos os dias, você vai no meu carro, só carrego lá a AM, tal, 15.30, estou a ouvir o Sr. João Santa Rita, todos os dias, 18 horas. Ouço todos os dias. Às vezes agrada-me algumas coisas, às vezes não me agrada, mas pronto, mas os senhores não são obrigados a agradar nem a gregos nem a troianos, não é isso? Os senhores não são obrigados a agradar toda a gente. Ah, amigo, por favor, pá. Sr. João Santa Rita, desculpe lá esta...
Não, eu não desculpe. Olha, eu não sei se há mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta.
O senhor administrador fala sempre aqui de construção de hospitais, de pontes, mas eu queria saber, será que isso incide sobre aquilo que é o benefício do povo? Porque nós temos muitas pessoas em Angola a passar em miséria. Existem pessoas em Angola que vivem com menos de um dólar. Não têm água, não comem, estão num sofrimento extremo. Então, e quando se fala de desenvolvimento, tem que incidir sobre o cidadão. Porque a construção de pontes, a construção de estradas, tudo bem, em certa parte beneficia. Mas o que o governo está a fazer no sentido de acabar com a miséria em Angola no mais curto espaço de tempo? Essa é a minha questão.
O seu caminhão, quando tiver que passar para o Cunene, o seu caminhão está a ir à Namíbia, carregar qualquer coisa. O seu caminhão é anfíbio. O seu caminhão é anfíbio. O seu caminhão é anfíbio. É anfíbio, sim. Chega ali no rio Xangongo, carrega lá no botão. Passou pelo rio. Você viu aquela ponte que está lá no rio Cunene? Ou nunca foi até a fronteira? Já viu aquela ponte que está ali em Catumbela? Já viu a ponte sobre o rio Curoca ali no Tomboa? Já viu a quantidade de pontes que está a ser feita até Benguela? Você está a brincar ou o quê? Você está a dizer que combate a pobreza e a miséria em Angola não se faz? Você já viu quantos hospitais tem ali no 5, ou quantos centros de saúde tem no 5 de Abril? Sr. João Santa Rita, não ouça só isso, vai ver. Eu convido o senhor para o senhor ir ver. Vai ver o centro de saúde lá do Forte Santa Rita, vai ver o centro de saúde lá perto do tanque d'água, vai ver o centro de saúde nos eucaliptos, vai ver as escolas todas que estão espalhadas de um lado e do outro. Angolano, seja verdadeiro. Programa Municipal Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza tem uma componente: cuidados primários de saúde. 169 municípios, 2 milhões de dólares ano para cada repartição municipal de saúde. Senhor, participe dos fóruns municipais de mortes materna, neonatal e infantil, senhor. Participe. Vai lá ver o quadro a descer. Se você perguntar no Sr. João Santa Rita se nos Estados Unidos da América não há lá o bairro, não sei lá de quantos, país mais poderoso do mundo, país mais rico do mundo, Barack Obama arranjou lá uma lei qualquer por causa da saúde, ia criando problemas. Está a ver como está banar a cabeça? Está a ver como você está banar a cabeça? Conhece perfeitamente aqui. Qual é o cidadão esse que vai aqui no hospital e paga alguma coisa? Qual é esse cidadão? Qual é o cidadão angolano que vai a qualquer hospital e paga alguma coisa? desde 2009, Sr. João Santa Rita, desde 2009, que não há caso nenhum de poliomielite em Angola. Desde 2009. Veja qual é o esforço titânico deste governo, liderado por esse grande homem de paz, José Eduardo dos Santos, presidente de todos os angolanos. Veja qual é o esforço titânico. Não há, desde 2009, um caso de paralisia plácida, homem. Acha que isso é pouco? Você que está em paz desde 2002, amor de Deus. Ó pai, ilumine esse filho de Angola. Ilumine esse homem para coisas boas. Acalma o teu coração. Faz paz com o teu coração. Faz paz contigo mesmo, amigo. Epá, mas desculpa, pá, eu sou um angolano que amo demais esta pátria. Amo muito a minha pátria, amo muito o meu país. Amo muito este povo. Quero que o faça o mesmo. Amo o seu povo. Ajude os que têm mais, têm a obrigação de dar àqueles que têm menos. Não tens a obrigação de tirar do teu bolso para dar. Educa quando vires uma criança a partir, um candeeiro, quando vires aí na avenida um cidadão que está a destruir qualquer coisa, diga: você está a destruir o patrimônio do Estado, você está a destruir aquilo que amanhã o Estado vai voltar a fazer a mesma coisa. Se o senhor é professor, quando uma criança atirar pedras no vidro, eduque o seu aluno, ajude o seu aluno. Não chegue lá na sala de aulas, ponha equações no quadro e depois diga, pá, vai lá procurar quem vai te explicar isso. Não, quando tiver a pôr uma equação no quadro, esmiucie aquilo, desmancha os bocados, desmancha os bocados, para que a criança possa saber, para que ela possa se tornar um grande quadro para amanhã. Sou João Santa Rita. Muito obrigado.
Temos uma última pergunta aqui do Armando Chicoca. Faça favor.
Sim, muito obrigado. Sr. João Guerra, a minha pergunta é, já fiz, portanto, aos dois senhores que estiveram aqui, que é da UNITA e também da Casa CE. Eu estou um bocado preocupado com o número de angolanos e dissidentes nos seus partidos políticos. Eu queria saber, e todos vão para o MPLA, isso é demonstrativo de que o MPLA está a trabalhar, ou é o problema da fome, ou tinha havido aliciamentos, portanto, para que esses militantes de outros partidos vão para o MPLA com o partido no poder. Obrigado.
Posso responder? Não vai ficar zangado?
Não.
Muito obrigado. Meus caros amigos, vocês sabem que o MPLA, me desculpem lá, isto outra vez, sabem que o MPLA é o partido da independência, é o partido da democracia, é o partido das liberdades. Então, quem se sente à vontade, quem se sente livre à vontade, é claro que vai para esse glorioso partido, esse MPLA. Vai para esse que quer coisas boas, que faz o país andar para frente, faz o país caminhar. Epa, como é que eu vou me rever? Por favor, pá. Mas como é que eu vou me rever numa pessoa que está a ver que a ponte está aqui, passou pela ponte, está a dizer que não passou pela ponte? Oh, mas esse homem não está bom aqui. Ele passou pela estrada até chegar aqui, agora está a dizer que... Chegou aqui, está a dizer porque não, a estrada está cozida, está frito. Ele passou pela ponte. Oh, eu não posso confiar nesse homem. Então, o que está ali está a ver que você próprio não tem linha, você próprio não tem princípio. Opa, deixa-me lá debandar de ti e vou para o outro lado. Hã? Oh, por amor de Deus, pá. A grande diferença do MPLA com os outros partidos políticos é porque o MPLA é claro. É o partido da verdade. O MPLA é um partido claro. E depois as pessoas... Sou católico, tenho educação católica. Agora, daqui um bocado, estou na igreja AOC. Oh, pá, é como, pá. Em Portugal, sou sportinguista. Sou João Santa Rita, é sportinguista ou benfiquista? Também é sportinguista. Oh, boa pessoa. Boa pessoa. O Sporting perde atrás de perder, perder, perder. Estava em primeiro lugar até a última jornada, se não estou em erro, da primeira volta. Ficou em segundo lugar. Então não vou ficar contente porque o Sporting ficou em segundo lugar. Agora vou ficar do Futebol Clube do Porto ou do Benfica, porque o Benfica ficou em primeiro lugar. Não, desde criança fui educado em minha casa desta forma. 1975, estou a ouvir o que é que os partidos políticos estão a dizer. Aderi ao MPLA. Eu, como outros jovens, não vou dizer de novo outras coisas, porque senão o meu amigo e companheiro aí mais velho vai ficar zangado outra vez. Aderi ao MPLA. Estou aqui no MPLA até hoje. Porque me conformo com o MPLA, aquilo que o MPLA faz por Angola, aquilo que o MPLA faz pelos angolanos, os seus ideários políticos, os seus princípios. Defesa da integridade territorial, humanismo, solidariedade, democracia, respeito pela dignidade das pessoas, da pessoa humana. São princípios que o MPLA defende. E isto é que faz os outros virem parar no MPLA. Pode ter a certeza, daqui a mais uns anos vamos vir aqui e mais outras pessoas vão ir para o bom caminho, vão ir para o lado do bom, vão voltar para o... Vão ir onde?
João Guerra, eu quero lhe agradecer imenso, que temos que terminar, sabe que na rádio é como no futebol.
É,
chega a hora...
90 minutos,
acabou. Acabou. De qualquer maneira, eu queria lhe agradecer imenso ter vindo aqui participar, já depois de termos tido aqui os representantes da oposição, da UNITA e da Casa CE. Eu queria lhe agradecer imenso. Foi bom ouvir a opinião do secretário, primeiro secretário do Comitê Municipal do MPLA aqui nesta zona.
E membro do Comitê Central do MPLA.
Ah, isso eu não sabia, está a ver?
Pode acrescentar, primeiro secretário do Comitê Municipal do MPLA e membro do Comitê Central do MPLA.
Portanto, eu vou agradecer a presença de todos aqui, principalmente João Guerra, primeiro secretário do Comitê Municipal do NAMIB, do MPLA. Muito obrigado pela vossa presença. Quero agradecer a todos os ouvintes da Voz da América que nos estão a ouvir e lembrar que isto foi um programa gravado no NAMIB e, portanto, nós voltaremos mais outras edições em ter programas em direto em que os ouvintes podem enviar-nos os seus números. Portanto, para já, da cidade do NAMIB, eu, João Santa Rita, e aqui a audiência, a despedimos e agradecemos a vossa presença.
A maneira de ser, hoje a festa no quintal, manazinha vai casar eu. E eu, como sou amigo do noivo, vou sair mais cedo do salo, porque hoje é sexta-feira. Mas agora é hora de ponta, minha cabeça já está tonta. Trânsito na capital, comportamento infernal. Tento uma baia daqui, muita paragem de mar. Canengues se aproximam da janela. Tem chuinga, tem revista, tem de tudo aqui na rua. Vendedores ambulantes da cidade, olha a cota, compra isto. Vem, mocota, você fazer um bom preço naquilo. E lá no bairro a festa já está a começar. Quem é do corpo já começa a celebrar. Assim
está a começar. É sexta-feira.
Sim.
cada dia do